Olá, seja bem-vindo a Skyfall RPG, a nossa série de RPG no universo de Skyfall. Se você gostou da série e quer ver a gente jogando ao vivo, você pode dar uma olhada no canal Formação Fireball no YouTube. Lá tem a série completa em vídeo com várias paradinhas a mais. Então, aproveita o episódio. Se for falar sobre essa série, use a hashtag SkyfallRPG, que já ajuda bastante aí pra mais gente conhecer e tudo mais. Enfim, é isso aí. Bom podcast. E aí, belezinha? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Skyfall. A gente teve dois episódios bem tensos, a galera está muito tensa, mas é clima de felicidade. Mas assim, na real, a gente terminou numa situação bem tensa, né? Um grupo estava na frente da cela do Bispo Ramael, o outro grupo estava, na verdade, do lado de fora, vocês estavam correndo para poder atender o Malum e o Kalamash. Vou rolar um dado pra ver quem que a gente narra antes. Verde é vocês, o laranja é vocês. O verde tirou 20. Natural.
Definitivamente. Eu acho que a questão do Kamael pede certa atenção.
Concordo, é o momento para isso. Cara, ele tá sentado na cadeira no melhor estilo serial killer. Zero expressão, dois corpos mortos que ele não precisou mover um dedo.
Mas ele tá sem mordaça?
Tá sem mordaça. Então,
assim, ele falou o diálogo. Mas ele tá amarrado.
Tá amarrado.
Tá. E a mordaça? Onde é que tá? Tá no chão?
Tá na mão de um dos guardas mortos.
Oh, que bicho. Esse cara é bom.
Aí eu te falou que ia dar merda? Era exatamente isso aí. Eu chegando com a sacolinha, que é exatamente isso daí.
Ela olha pra ti.
Eu vou falar pra ela. Falei que não era pra tirar a morena.
Eu não estava lá. Estava. Esses homens pagaram com a sua vida. Morreram servindo a cidade.
Enquanto ela tá falando, eu vou entrar lá e vou amordaçar ele de volta.
Não, tá fechado, lacrado. Trancado?
Não é.
Ele só bateu o papo com os caras.
Ele se prendeu lá dentro?
Não, ele foi preso. Ele foi preso.
Ele foi preso
no papo.
É sim, mas a gente precisa amordaçar ele de volta.
Sim, com certeza. Provavelmente um dos corpos deve ter a chave no.
É, ela mesma se abaixa, vai com a mão esquerda, tira assim, te entrega.
Não, né, tem vida no chave.
Não, eles morreram. Encontraram o corredor final, né? E ela comanda alguns policiais pra remover aqueles dois corpos. E ela tá olhando pra, tipo, vocês, assim.
Eu vou ficar prestando muito mais atenção na mão direita dela agora.
Você toda consegue...
Toda vez que ela puder, se ela revelar alguma coisa, eu vou dar uma olhada.
Você consegue entender que estavam falando sobre a mordaça?
Vejo claramente. Eu não tenho dúvidas que ele é alguém carismático. E olha pra ele, tipo, julgando ele, assim, sabe? Deve haver verdade nas palavras que fala. Caso contrário, os homens não tirariam uma própria vida. Tá, né? Se apoia na parede, coloca a mão na cabeça, assim.
Mas a verdade dele é só a verdade dele, que é uma verdade de merda.
Eu tô olhando pros olhos dele, tipo assim, você não pode responder, tá ligado? Muito bom.
Você foi a mordaça aí, né?
Quando eu puder.
É, aí eles abriram, sim, vai com a mordaça. Quanto mais se aproximar dele, assim.
Vai começar a falar?
Vai.
Tá, então, quando ele abre a boca, eu dou um murrinho. Os dois dentes da frente dele, assim. E, cara, eu aperto assim, olho nos olhos dele e me controlo.
Essa nó é cego, a arma do diálogo.
Nó cego, mão no rosto, dou uma arrastadinha. Não quero ter um acesso de fúria, mas eu tô na beira, assim.
É, pois é.
Aí eu viro pra ele, olho na cara, nos olhos dele e falo, quem sabe eu deveria estar numa jaula. E aí eu viro, fecho, tranco, entrego a chave pra ela.
Ela segura aquele molho de chaves com a esquerda.
Isola. Ninguém escuta, isola. Isola tudo dele. Isola visão, isola fala, isola cheiro, isola tudo.
Mas isso é um crime. Eu não posso fazer isso com ele. Ele sendo um criminoso, não posso torturá-lo desse jeito.
Ok, você tem um ponto.
Prisão perpétua!
Você tem um ponto. Eu estou
um prisão perpétua, você solitária!
Eu tô ficando muito puto. Eu preciso.
Vai receber um carinho nas costas.
Eu preciso
costas,
falar com o Stranger Things. É, eu quero ir atrás do Stranger Things.
Ele tá ali, né?
Tá, eu vou virar pra ti. Preciso dormir.
Todo mundo tá cansado.
Mas você quer dormir?
Não, a gente já dormiu.
Ninguém dormiu.
Sim.
Ela fala.
Alguns literalmente.
Esse é um caso que merece muita atenção. Voltem aqui mais tarde. Nós temos que resolver isso de maneira bem inteligente. Se ele tirou a mordaça.
Eu me pergunto.
Ela olha em volta, assim.
Eu tava na mão do guarda.
Às vezes essas provas e evidências podem ser plantadas.
Eu quero fazer um insight nela.
É, isso é a mesma coisa.
Foi mais dois.
Adoro 11. Esse momento.
13.
19.
O NPC fala uma coisa. Ah, galera, eu vou rodar insight.
É.
19.
19? Ela tá reflexiva.
Eu quero saber
se ela desconfia de algo.
Eu quero saber se ela tá empolgada com a situação.
Não. Ela tá reflexiva.
Eu achei que ela tava tipo num momento meio sádico.
Não, ela tá reflexiva mesmo.
Já minha abordagem, já ela achando muito conveniente a gente chegar e pode estar desconfiando da gente.
Enquanto isso, do lado de fora, vocês estão correndo junto com o Malum. Ele tá correndo, né, dá aquelas voltas, assim, vocês saem pros anéis exteriores. E aí, ele se depara, né, com a cena do mercado. Agora o mercado repentino foi desmontado, né? Vocês não naquele mercado que vocês estavam originalmente, mas em outro, né? Vocês foram para outro mercado repentino. E a galera tava desmontando as coisas e ele abre, tipo, puxa um pano, assim, né? Uma porta de pano, na verdade, é só um pano caído, ele puxa pro lado. E ele mostra, ele aponta. É o Calamash, todo furado por flechas. E ele tá com uma parada na mão, assim.
Eu vou usar curar firmeza nele.
Antes disso, começa a preparar a magia. Faz um teste de inteligência.
Pra ver as...
os ferimentos.
Isso. Investigação, no caso.
Tu é treinado em investigação? Tu é proficiente? Não, então faz com o Jacob Altruis, que é investigação mesmo. Tá. Inteligência mais metade da tua proficiência.
Uhum. Não dá. Eu vou rolar a minha inspiração.
Tá, calma. Não, calma. Lembra que inspiração é pra rodar com vantagem.
Não é pra rodar um dado depois.
É, com vantagem. Entretanto, tu escuta um sussurro no teu ouvido. Cara, fazia tempo que isso não acontecia. Dois episódios não tinha acontecido ainda. Não, nunca, acho que nunca teve uma rolagem tão importante quanto essa, talvez. Boa. Tu escuta um sussurro no teu ouvido. É uma voz doce e fria. Em Opaf, existe uma entidade conhecida como a Sombra, que saiu de dentro do vulcão Tief. E ela faz acordos. Tu deixa ela exercer um pouquinho de influência no mundo através de você, e a sua sombra diminui um pouco. Em troca, ela te dá uma segunda chance. Uma segunda chance, inclusive, muito melhor do que a primeira. Pode rolar com vantagem. Segundo teste. E você escuta isso no seu ouvido da seguinte forma. Mas... e aquele padrão de flechas, meu? Então, olhar uma segunda vez.
Eu sei que é ela.
Claro. Todos sabem. É o beijo frio da sombra. Na base do ouvido. Base da orelhinha, assim.
Célula lóbulo.
Fica no lóbulo.
Caim olha para as flechas. Ele olha pra Pi.
Ela tá começando pra conjurar pra magia.
Processo de curar, assim, meio que em câmera lenta, né?
Sim.
E ele vê, assim, aquele... que a Pi tá ali, tipo, tá na frente dela, um bastião, tipo, de convicção, contra a sombra, que ele nunca viu igual, assim. E ele sente aquela presença nas costas, sussurrando pra ele. Mas ele lembra do seu mentor, e ele lembra de umas palavras que ele disse que, às vezes, para chegar ao bem, nós temos que mergulhar um pouquinho mais no mal, para entender o mal. Para combater o mal, às vezes, nós devemos entender um pouquinho mais ele.
Yes! O primeiro ponto de sombra da mesa!
Não!
Yes!
E que talvez aquele momento que ele sabia que ia chegar, não, eventualmente. Ele sabia.
Era uma questão de tempo.
Assim como o sombra do seu mentor também já não é mais a mesma que foi um dia, ele também tem que se fazer sacrifício pelo bem do conhecimento. Ele também tem que adentrar as portas da escuridão. E ele aceita.
Um potinhozinho de sombra?
Ah, maluco! Ah,
você falou agora um negócio, só pra ver um adendo. Fica a sugestão. Toda vez que a sombra vier dar uma sugestão de alguma coisa, fique em câmera lenta.
Isso, boa, legal.
Naquele momento você vai dar um ataque, você vê que vai dar um
efeito dramático.
Tudo exato. E ela vem falando então.
E assim, ó, uma coisa importante.
Vai dar ruim.
Em termos narrativos, ela de fato falou. Por que você não olha uma segunda vez no ombro dele? O fato de você olhar significa que você concordou com ela.
Verdade.
Entendeu? Tipo, você não tem que fazer um pacto com ela. É só o fato de tu seguir o que ela fala. Então tu tem que conscientemente evitar se tu não quiser.
Sim.
Mas não foi no
E ele acabou caso. De dar uma lição na pique. Tipo, vocês têm que ter uma mente mais aberta e não se prender a uma. Então ele pensou, eu não posso dar essa lição se eu também não aplicar. Eu também tenho que abrir minha mente.
Beleza, rola com vantagem. Ainda pode ser que tu se foda.
É, então.
Faz, né? Porque a sombra te dá uma segunda chance.
Deu 10.
As flechas no ombro dele parecem ser flechas envenenadas. Até aí, você podia ter chegado nessa conclusão sozinho. Entretanto, quando ela começa a conjurar a magia e ilumina a mão dela, tu percebe que o ombro dele começa a necrosar.
Afasta.
E ele para um pouco.
Eu sei o quê?
Não, mas tu percebeu isso.
Apareceu, né?
Apareceu. Quando aproximou, a mão começou a necrosar.
Eu aponto pro ombro dele. Sabe o que aconteceu isso? O ombro dele piorou.
Tipo, tu nem chegou a conjurar a magia. Uhum.
Tá, ok. Eu não sei.
Não, eu tenho um maluco falando que assim, ó, tu enfiou a mão de cura e falou, tá necrosando o ombro. Tá maluco, né?
Mas você quer que o quê? Que eu deixe ele morrer? A gente tem que fazer alguma coisa.
Quando tu puxa, a mão dele, tipo, cai e ele começa a se contorcer, assim.
Cura. Que? Entra de novo, eu não sei, na verdade.
Aí eu entrego isso pra ti e sei lá, eu tento, eu tô desesperado, eu não consigo entender o que tá acontecendo.
Beleza. Vai dar uma magia de cura nele.
Vou usar pra ferimentos. 6, curou.
Não curou, porque ele não tem sombra. Tu estende a mão. A vida não estende a mão pra aqueles que estenderam a sua para a sombra.
Marquinhos, você repassou agora.
Só que assim, o louco é, você agiu no tipo, desespero.
Uhum.
E ele tinha a sombra antes.
Tinha.
Exato, that's the whole point.
Um pouquinho, mas tinha.
Ele tinha um pouquinho.
Quer dizer que ele deu o último.
E aí ele fala,
esse foi meu esforço de redenção. Eu fui no acampamento. Eu achei isso lá.
Ai, velho.
E a caixa.
Ele começa tipo, a se contorcer. E ele tipo tenta esticar a mão pra ti, assim.
Ai, cara.
Tadinho.
Não.
Ele tenta esticar a mão.
Pô, a Pi chora mesmo, assim. Eu tô chorando já, tadinho, cara.
Cara, o Malum olha a cena. É a primeira pessoa que ele vê morrer, né? Tipo, ali o menino abandona um pouco da tipo, inocência, né? O cara contorce, cai do lado e o guri olha pra ele, sabe?
E no meio disso tudo, cai também lacrimeja. Mas não é só por tristeza. Ele vê uma beleza extrema no corpo do cara. Porque é a primeira vez que ele vê um corpo cedendo à sombra. E algo que ele nunca tinha visto antes.
E esse é o teu ímpeto?
Incrível.
Puta que pariu!
É a primeira vez que ele vê um ser cedendo à sombra, morrendo completamente à sombra. Que ele viu nos relatos do livro.
É verdade. A morte, quando o cara não tem mais sombra, né, quando ele já cedeu à sombra, é uma morte terrível. Independente de como tu morrer, tu sofre. Porque tu não tá caminhando no corredor da morte, tu tá mergulhando em um abismo, né?
Então ele sente tristeza, mas aquele sentimento, assim, de impressionado, assim, de encantado, de ver algo que ele nunca viu antes.
Tu escuta no teu
ouvidinho.
Primeiro ganha um ponto de tipo, inspiração e vamos determinar que essa é a beleza do teu personagem. Pode ser? Isso que é belo pra ele?
É belo pra ele, é tudo que deixa ele mais próximo da verdade.
Beleza, só que agora tu percebeu que o que te deixa mais próximo da verdade talvez seja a sombra.
Talvez.
Porque tu escuta no teu ouvido. Garoto, teremos muito a conversar.
Nice.
Lado da paladina.
Droga!
Caralho, porra, que cena, hein, guys?
Ai.
Oh, RPG é muito bom, cara. É muito legal, né, cara? O guri tá inconsolado, assim.
Cara, eu tô chorando, eu tô, tipo, agarrada, assim, no corpo dele e tô debulhando chorar, assim, muito.
Bom. Então, tipo, o Caim vai até a porta do barraco, assim, fecha, assim.
Tu é interrompido. Tu escuta a sombra. Não leia.
Não leia?
Aguarde.
Queria dar um sorrisinho e abre. Nós temos muito que conversar.
São pergaminhos de magia. Metamorfose, banimento, eu acho.
Metamorfose, banimento.
Movimento, movimentação livre.
Movimentação livre. São três pergaminhos. Mas tu escuta ela falando. Não seguiu os meus comandos. Talvez você não esteja pronto.
Eu consigo ver se ela entende, se ela tá me entendendo. Você tá se achando muito.
Eu escuto isso?
Ele tá falando sozinho.
Tá falando sozinho. Quando ele fala. O que, que você tá falando? Você não tá vendo o que tá acontecendo? Cara, eu tô assim, ó. Tipo, destruída. Tipo, completamente destruída. Encharcada. O que, que você tá fazendo? Eu me achando? O que tem pra achar nisso?
Nós temos que cuidar do corpo dele.
Ele era o nosso companheiro. Ele mudou o caminho. A gente conseguiu, não conseguiu. E ele.
E ele provou pra você que você estava certo. Ele achou redenção no final.
Mas ele não tem mais sombra.
Isso foi uma escolha que ele fez.
E ele provou também que mesmo com escolhas ruins, você consegue fazer o bem. Ele fez um sacrifício que muitos considerariam um pecado.
Mas... O que tem aí? Do que foi o sacrifício dele?
São pergaminhos de magia. Eu não sei exatamente de como isso vai ser.
Que alguém arriscaria a vida por causa de papel?
Não importa o que tem que ter. Importa que ele desejou fazer o bem. Para ele, isso aqui era o suficiente para sacrificar a sua vida, para ajudar a gente. Isso que importa. O que importa é o sacrifício dele. Nós não podemos deixar isso aí. Olha o nosso pequeno amigo. Teve sua cara desfigurada pelo...
Ele era tipo... Porra, velho.
E você perdoou ou não perdoou?
Ah, é.
E você não segue nenhum tipo de religião? Nada que obrigue a fazer isso, né?
Não.
Nenhum tipo de conceito antigo?
Não.
O nome de sua família, nada?
Não, eu não tenho nem nome isso de família.
Apenas por vontade própria.
Pô, eu fiquei com mais pena do cara agora. Falando isso, a gente tem que tirar ele daqui. Eles vão achar que eu matei ele.
Pô, não.
Eles vão achar que eu matei ele. Vai ser ruim e bom ao mesmo tempo, né? Desculpa. Mas que se falarem que eu matei ele... Tá bom, entendi, moço. E ele sai da casa. Tipo. Sabe quando um guri muito novo fala uma coisa e ele se arrepende na hora? Assim, aquela cara de tipo, puta.
Quer tá afogado.
E questões assim, por exemplo, de corpos. Tem algum tipo de órgão público da cidade?
Tem guildas. Tem guildas que se livram de corpos. De maneiras legais. E tem ranças que se livram de corpos.
Se quiser fazer um enterrozinho legal pra ele.
Tem um cemitério. Pô, tem um cemitério. O nome do cemitério de Alberic é Cemitério Jardim do Descanso.
Tá, eu disparo o moleque e falo. Chama a equipe de escoveiros para ir lá no próprio
cemitério. Eles cobram uma certa taxa, alguns pilas.
Não importa, nós vamos parar.
Ele aponta. Talvez tenha alguma coisa ali dentro também. Ele falou alguma coisa sobre o acampamento, que ele foi lá no acampamento.
Cara, pita assim, ó.
Pita. Enquanto isso. E aí, vocês estão lá? Saíram da... Vocês saíram da, tipo...
Não,
da polícia?
Eu quero primeiro fazer uma pergunta. É, o quão, tipo... Pra eu fazer a Kentry aqui, é somático e material. Quão somático tem que ser a...
É perceptível.
É perceptível.
É, porque existem qualidades de classe que tornam isso imperceptíveis.
E eu posso, tipo... manipular a forma? É um gesto, tipo, um círculo, alguma coisa assim? Ou eu posso fingir, tipo, um teatro pra...
Cara,
pra somar na...
Eu acho massa. Eu te deixo fazer um teste de, tipo, enganação pra
tá.
poder...
Quando tu terminou de encenar ela, a Lorena, antes de trocar a cena, ela tava, tipo, sempre aqui assim, né?
Aqui assim.
Eu vou fazer uma hiper... É que eu quero apontar e dizer que tem uma aranha na mão dela. E eu vou criar uma imagem da aranha na mão dela. Que eu quero que ela faça o seguinte.
Ah, pra poder matar.
Sim, eu vi a outra mão dela. Então eu vou fazer, Deus do céu, uma aranha!
Uma aranha!
Tá fazendo junto.
Será que eu meu Deus do céu, mano? Beleza, faz um teste de... Tu é treinado, tu tem proficiência em prestidigitação? Light of hand?
Não, cara, eu queria, é o que faltou.
Não?
Tem Deception.
Eu te deixo fazer com tipo, Deception, mas acho que essa é uma perícia interessante pra ti, né?
Sim, eu tentei pegar, mas faltou...
Downtime activities.
É carisma, ele casta com carisma, tá ali do
tá
lado.
Tá ali do lado.
Puta que pariu, né,
cara? Tu escuta uma parada no teu ouvido. Não, mentira.
Agora já era. Tipo
assim, tu pode chamar ela, sabe? Sim. Eu vou propor alguns momentos em que ela tensiona a narrativa.
Que é interessante, né?
Exato, mas tu pode a qualquer hora falar, ô, Sombrinha. Sombra nós aí.
Que merda,
cara.
Te dá real.
Então ela.
Não, mas eu não me rendo a Sombra.
É, exato.
Eu vim falar, ela.
Ela olha, tá? Ela toma um cagaço.
Uh-huh.
Ela tirou 3 no dado. Ela toma um cagaço e ela.
Tá. A mão dela direita, o que tem?
Aparentemente normal. E ela. Ó. É uma ilusão. Ah, não acredito.
Só pra quebrar o gelo do astral aqui.
Ah, tá. Vai embora.
Tá, eu viro as costas e vou saindo.
Eu vou te incomodando assim no fundo. Se dou bem.
Tá, vocês vão tocar então pra
fumaça. Fumaça. Vocês vão no caminho. Eu, a gente vai junto com ele. Mas no caminho eu já vou dar uma olhada, ver se eu consigo encontrar alguma marcação que indica que tem algum ladino, algum indivíduo, pra poder entrar em contato com ele rapidinho.
Com certeza.
Tipo assim, um poste que tá com uma... Um cartaz grudado em um ângulo específico.
Rola um D10.
9.
Tem uma elfa, sem corte, cortando uma maçã no meio da madrugada com uma faca.
Tá, com certeza. De manhã já, não?
Ah, é verdade. De manhã cedo.
Uhum.
Tá tomando café da manhã. Ah, é menos estranho.
Uhum.
Cortando um pão, também não.
Um dedo.
Não.
A chandeta.
Não, é tipo a maçã.
A minha tá tipo tricotando, sei lá.
Não, ela tá tipo com a faquinha e a maçã na mão, assim, cortando.
Uhum.
Ela te olha, tu olha pra ela, saca.
Tô vendo um padrão, assim, com ela. Corta uma vez, aí para.
Isso,
corta
uh-huh.
duas, para.
Te aponta. Isso.
Isso, beleza.
Pra tá. te indicar quem que é.
Uhum.
E aí, tu encontra uma outra elfa, né? O nome dela é Iselstin. E ela é uma das líderes locais de uma pequena gangue, assim.
Uhum. Vou chegar pra cumprimentar, muito bom dia. Quando eu pegar a mão dela, já vou. Tô com uma pila na mão dela.
Tá, um pilinha.
Como se fosse. Aí vou, beijo as costas da mão que estivesse cumprimentando e só falo pra ela. Isso, Ramael, captura rumores. Hoje de noite no fumaça. E vai embora. Quero saber. Todo mundo já viu a gente chegando com um cara, o que pode ter movimentado e o que tá mudando no cenário do submundo com a captura desse cara.
Tranquilo?
Okay.
Toco a cena. Chegam os caras do coveiro, são alguns anões, e eles, tipo, chegam pra poder pegar o corpo, assim, né? Você precisa de ajuda pra se livrar disso daí? Tipo, zero apreço pelo corpo.
Nós queremos ajuda para enterrar nosso amigo, assim.
Ah, vocês querem dar um enterro digno?
Sim.
Ah, então não é com a gente, não. Vira as costas, sai.
E com quem eu chamo? Eu falo.
Nisso, aparece atrás dele um Embo, né? Um humano. Pô, um cara altivo, assim. Ele tem umas vestes coloridas, bem ornamentadas. Tem uns alargadores grandões, assim. Uma barbicha presa. Estoura a... Né, o cavanha dele vem até, tipo, aqui embaixo. O cabelo num afro bem irado, assim, bem grandão. Bem ornamentado com uns anéis de cabelo. Tipo, de dread, assim, que coloca. Mas, tipo, colocado, tipo, no cabelo... A aparência que ele tem é muito de um sacerdote. Ele fala, eu posso fazer os ritos. Vocês têm interesse?
Sim.
A vida agradece. Ele usa Maldors pra poder, tipo, levantar, né?
Que
ele massa. Olha e começa a preparar. O cara, onde vocês gostariam de enterrar?
Isso no cemitério, né? No local.
É um pouco mais caro. O serviço inteiro custa 10 pila.
Infelizmente não temos esse dinheiro. O que seria algo digno, mas mais singelo.
Eu posso cremá-lo?
Por favor, faça isso.
Ele usa Maldor pra poder trazer o cara, ele vai moldando a terra, assim, pra trazer pra fora. Encaminha pra um lugar, abre um coisa, né, um buracão, coloca ele ali dentro e sela com magia, fica tipo um domo em volta. Ele fala umas palavras e coloca ali, pega fogo. Vocês não sentem cheiro de carne queimada, que normalmente acontece, tipo, cremação. Vocês não sentem cheiro de nada, na verdade. E ele começa a falar algumas palavras no, tipo, idioma Bo, né? Ele começa a falar algumas palavras, assim, e vocês se sentem mais calmos. Né? Vocês, inclusive, recuperam um D4 de vida. Só por ele estar falando aquilo. E o corpo queima, vocês estão vendo através do domo, né? Que é um pouco impessoal ao mesmo tempo, né? Porque senão vocês não tem como tocar, assim, né? Talvez a Pi tenha algum impulso de fazer alguma coisa, mas não tem nem como tocar por causa do, tipo, domo. Mas é isso.
Ele tá com o baúzinho embaixo do braço.
É.
Imagina com fogo, assim, tipo...
Dá uma cena...
Espalha a sombra dele um pouquinho melhor.
Exatamente, as duas sombras são projetadas, né? Eu não sei quem é mais alta. A Pi é mais alta?
Com certeza.
Com certeza.
Com certeza.
Eu percebo que a sombra dele tá menor.
Puta merda, não sei. Faz um teste de percepção.
Um pontinho de sombra.
É, eu não sei. Tipo, ela tem que rolar muito alto. Ela tem que rolar muito alto.
Não, eu vou tentar, né? Eu rolei 19, mais...
Já vai dar ruim agora.
21.
Cara, tu nota que mudou. Não desceu muito. Outros homens e mulheres já fizeram isso.
Não, tudo bem. Eu tô...
Tu não sabe também o porquê que ele fez. Porque tu não sabe a situação, né?
Não, eu ainda tô...
Tranquilo.
Eu tô só...
O corpo termina de queimar e ele usa moldar a terra pra fazer uma urna. Retira a urna, coloca cinzas dentro, fala umas palavras, fecha, lacra e entrega.
Eu vejo, se a Pi tem alguma reação de pegar antes, eu tô com o baúzinho de boa.
Acredito que ele tenha sido agraciado com a vida, e uma etapa natural é encontrar a morte. Não se sintam mal por isso. Estamos aqui apenas de passagem. Faz assim e estica a mão pra poder receber o pagamento.
Quanto que
é? 5 quilos.
Cara, vai virar meme instantâneo. 5 pilas não tem esse dinheiro, caralho, meu Deus.
Eu vou aproximar dele assim, tipo, permutazinha.
Quem faz a permuta é a sombra. Eu não trabalho com a sombra, nem como ela. É um serviço.
Mas você trabalha com homens, trabalhadores.
Nós devemos ter alguma coisa, não é?
Com certeza. Tira uma minha adaga assim, tipo. Ela vale, tipo, 10 pila. está em bom estado.
Eu aceito. Aceito, pois vejo que vocês estão numa situação complicada. Ele aponta pro Kazeb que vocês estavam de amorra, né? Entretanto, a Guilda dos Coveiros não gosta de dívidas. Se um dia vocês tiverem dinheiro sobrando, faça uma contribuição à nossa causa.
Faremos.
Espero que sim. Ele cumprimenta. Meu nome é Bilingarwa.
Oh, Bilingarwa.
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 Pode colocar aí na reputação de vocês dois com os coveiros. É, beleza, vocês vão todos pra fumaça?
Cara, eu presumo que tá todo mundo, depois que baixa a adrenalina, exausto.
É.
Eu tô com a adrenalina no talo, velho.
Tipo,
eu tô pra...
Ah, porque tu tá pra entrar em fúria.
Pra entrar em fúria.
É. Caralho, é verdade. Sim, não, mas a fúria tá te levando. Na hora que ele dá o segundo.
É, eu tô esperando. Ah, a gente resolve isso rapidaço.
É, tá, vocês vão...
Uma pila foi os dois quartos, né?
Um pila foi os dois quartos.
Dois quartos, tá. Quando eu chegar, o Remy deve estar lá. O Remy é tipo uma entidade da taverna ou tem alguém que cobra o turno dele pra de dia?
Não, ele é uma entidade. Ele tá lá sempre.
É lá sempre. Então eu já conheço o Remy de outros
caras. Ele tem um anel. Ele tem um anel e não faz ele ficar com sono. Por isso que ele tá lá sempre.
God.
Beleza, Remy tá lá sempre.
Ele deve ser clinicamente maluco, né? Porque
descansa. Bem provável, mas ele é malucão.
Tá bom. Então foi com dois quartos, outra com mais dois. Tá. Vou pegar outra pelo bolso já jogar pra ele. Remy, mais dois quartos.
Ok. Vejo que vocês estão cansados. Gostariam de descansar em um quarto um pouco mais confortável?
Só mexo a cabeça.
Eu consigo um total de quatro quartos. Eu paguei.
Ele pode. Pra eu posso transformar em quartos confortáveis.
Pra mim não importa.
Remy, por favor, pega uns vários tempos.
Vocês vão descansar. É importante a noite de sono. Antes disso, alguma coisa muito relevante pra vocês não descansarem? Tipo, vocês vão fazer alguma coisa muito relevante?
Eu ia fazer só uma cena.
Ah, tá. Então,
cena
vai lá.
Muito relevante.
Na verdade, eu quero que tu faça, dependendo do que tu for fazer, porque o que eu quero fazer é, tipo, todo mundo foi dormir, eu vou fazer o que eu quero fazer.
Ah, tá. Então, primeiro vai dar a tua.
Então, eu quero chegar no quarto, com zero, qualquer um.
Com o Stranger?
É, com o Stranger Things, desculpa. O Stranger Things, que seja, na real, o Z-226. Melhor ainda que seja o mais isolado possível, assim.
Então, vocês vão pro Conde.
É, pro Conde
Z-226. Vocês ultrapassam o... É massa que, assim, é uma porta, né, de madeira que tem do lado do bar, que tá escrito, né, Conde. Uma placa mega tosca. E quando abre, cara, a barulheira que vem. Porque são muitos e muitos e muitos apartamentos, né? Não, cabeça não consigo nem calcular quantos são, mas, pô, 27 andares, 200 e poucos apartamentos, é coisa pra caramba, né? Coisa pra caramba. E uma galera conversando ainda, porque, na verdade, o dia começou. Então, vocês estão, tipo, terminando o dia pra galera que tá começando. E tá ali, rolando. E aí, o que vocês fazem?
Eu, tipo, eu meio que tô arrastando o Stranger Things comigo e a gente tá indo, eu quero ir direto pra coisa. Tô cara fechado, não falando nada.
Tá, beleza.
Eu não entendi muito bem o desfecho. Para mim, ele pagou o quarto pra galera, é isso?
Ele pegou o quarto. Quarto.
Eu não sabia que vocês tinham esse volume, então eu peguei quatro quartos.
Na fumaça lá mesmo.
No fumaça.
É.
Na
fumaça. Ah, se fumaça, vocês tá. Chegarem depois, por exemplo, ainda pode avisar que tem quarto disponível.
Lembrando que a entrada do fumaça é uma coisa bem interessante, né? É aquele barril no meio da cidade e a galera entra na dimensão de bolso. Então, o condomínio é uma dimensão de bolso dentro de uma dimensão de bolso. Vocês estão na frente do tipo, quarto de vocês.
Eu abro quase estourando a porta junto. Aí fecho a porta batendo. Saio e é uma cena que acho que ninguém nunca viu, a não ser o próprio Stranger Things. Eu tiro o kimono, revelo minhas costas e elas estão... Não tem nem... É só queloide e tipo parte
só
de carne...
Só cicatriz, assim.
Parte de carne arrancada. Daí eu pego o meu flagelo e começo. Vou bater nas minhas costas. Até eu ficar com a vida, sabe? Entrando em fúria. Sabe, tipo, entrando em fúria, só que ficando com a vida bem baixa.
Caraca,
até que eu me entrego pra fúria quando eu tiver, sei lá, vou me dar ataque suficiente até me entregar pra fúria, completamente. Até eu ficar com nada de HP.
Uma chance, tá?
Eu vou ficar com nada de HP.
Tá.
Eu quero me bater até ficar com...
Beleza, sabe? Beleza, tipo, é. Até, tipo, se quase deitar, assim.
É, se quase deitar, exato.
E aí tu vai dar sono,
só que, é, só que eu vou entrar em fúria no processo.
Sim.
Sabe, então, tipo, eu não vou conseguir dormir.
Eu vou tentar garantir o melhor sono que dá.
Quanto que tu rola no teu sono?
Tá, eu tenho que fazer um
sacrifício. Não, só pra saber mais ou menos quanto que precisa. O quanto que ele precisaria se bater.
Ah, tá.
Esse que pra mim é mais interessante. Tu faz 5D8?
Acho que é
5D8. É, a média vai dar mais ou menos ali 25.
Jogando na metade,
25. 25. Você, quanto que tu tem de vida?
39, não. 45 total, 39.
É, mas tu não precisa se bater. É só pra eu saber o quanto que tu se bateu, sim, entendeu? Tu tem que se bater pra caralho pra poder fazer. O que, porra, é uma cena que tu não gosta, cara. Eu acho que tu talvez não tenha prazer nisso, né? De ver o teu amigo.
Prazer não, mas é um bem necessário.
É um mal necessário.
Um mal necessário.
É por isso que a gente foi, que eu quis ir até lá embaixo.
Pra não
eu,
mostrar
isso. Porque eu ia entrar em fúria, eu queria berrar, eu queria soltar, entendeu?
Pô, ganhei um ponto de inspiração vocês dois. Essa parada foi massa. Cara, tu apaga, então.
Beleza.
E Stranger Things, tu tá cansado, cara. Tipo, tá exausto emocionalmente, fisicamente. Tu ainda não sabe o que aconteceu com o tipo, Calamache, mas só a cena da tipo, academia de polícia lá já te tirou do sério. Pra onde que você vai?
Eu vou... Eu boto ele pra dormir, né? E eu vou descansar, tô com o Graça.
Ali mesmo?
Ah, eu vou gastar, eu gastei tudo que eu tinha, eu gastei agora. Ah, eu tive que sacrificar os dois slots de... Os últimos dois slots que eu tinha pra criar slot level 2 pra dar sono e garantir que ia dormir, porque senão...
Tipo, tu realmente teve que brincar com as, a, o que tu tinha de recurso pra conseguir
eu
apagar
tudo,
ele.
Eu usei tudo.
Caraca.
Se ele ficasse acordado, eu ia morrer naquela sala.
Sim.
Não, por favor, fazer um rato.
Beleza, vamos seguir. Tu vai dormir, já preparei a tabelinha de sono do Draconato. Vai acordar no próximo dia. Massa.
Eu queria fazer uma cerinha rápida. Quer abrir o baú?
Queres abrir o baú?
Sim. Na verdade, sim, eu caí pro quarto com o baú na mão assim, pro carro.
Tu vai abrir ele? É. Tá, tá sozinho no quarto.
Tá, calma, todo mundo para.
Pega.
Ai, caramba.
Tá.
Tô tenso.
Tu senta numa cama, calma. Tu senta numa cama confortável.
Seu Zema!
Afinal de contas, o quarto que foi comprado era um quarto modesto, mas ele deu um upgrade pra um quarto confortável. Tu senta sozinho na cama com tipo, o baú, várias coisas passam na tua cabeça. O baú tem uma mancha de sangue. Tu olha assim, tu pensa, pô, é bem provável que seja o sangue do tipo Calamache. Ele foi buscar isso. Algo movimentou ele pra que ele fosse pro acampamento buscar isso. E ele deu a vida dele por essas coisas. Tu pensa, até que ponto isso valeu a pena? Será que tem alguma coisa aí nesse tipo de baú que paga o preço de uma vida? Só tem um jeito de descobrir. Ele tem algumas coisas. A primeira coisa que chama a atenção é um bloco de cartas que tá amassado, né? E que você vai poder ler com calma depois. O conteúdo das cartas tá escrito em um idioma que você não consegue ler, Goblin. Então, quando tu lê agora, apesar de estar escrito em português, você não consegue ler.
Mas eu posso castar?
Pode conjurar, compreender línguas.
Tá escrito um português do tipo algo
na carta e...
Mas lê depois. Lê depois pra tu ler tipo, tá, em voz alta pra tipo, todo mundo. Além de tu encontra dois saquinhos. O saco tem algumas coisas dentro. Uma coisa que chama atenção é que eles são sacos com caveiras no lugar da... Saúde? São com tipo, caveirinhas no lugar da onde fecha, né, a bolsinha. E com algumas gemas dentro. Gemas coloridas. Além disso... Em um desses saquinhos, que eu não sei qual que é, tu encontra uma chave. Ah, pronto. E que rapidamente tu tipo, reconhece como um item mágico. Inclusive, o cartãozinho dela tá ali, que diz o que que faz. É uma chave misteriosa. É um item que ladrões amam. Porque é uma chave mágica que pode abrir qualquer porta. 50% de chance. Só que se ela abre a porta, ela quebra. Então tem só um uso. Mas é qualquer porta. Se tá trancada, ela abre. Na outra, tu, né, tu consegue... abrir o mesmo tipo de saquinho, provavelmente eram sacos dos goblins, e tu encontra, além de outras gemas coloridas, um item que chama muita atenção. Um brinquinho em forma de peixe.
Ah, que bonitinho.
Coloca ele na tua mão, Marquinhos, tipo, com a palma pra cima. Eu imagino que o teu personagem tenha, tipo, pego ele e mexido um pouco.
Sim.
E rola um D6.
Dois.
O peixe levanta, tu bota ele, o peixe levanta a cabeça e olha pra ti e volta. E aí tu já viu cartomantes utilizarem itens parecidos. É um item de ler sorte.
Aqui.
Durante esse dia você tem vantagem em uma rolagem de sabedoria até final do dia. Além disso...
Todo dia ele
todo dia de manhã cedo ele consegue ler a sorte de alguém. E a tua sorte de hoje foi essa. Então tem vantagem em uma rolagem de sabedoria. Até final do dia. É o brinco da truta gemada. E é, se tu olhar, tipo, nos detalhes dela, parece que ela tem ova, né? É gemada porque ela também tá com ova dentro dela, né?
Ah, é verdade.
Bom, vocês dormem, então? Tu vai fazer a tua cena?
Eu só quero botar, se a gente tivesse abrido o baú naquela hora, dava ter pago o coveiro.
É verdade, mas tudo bem, vida que segue.
Tivesse aberto o baú.
E assim, provavelmente, cara, isso aí foi o... Era o tesouro que os casacões tinham acumulado, sabe? Né, tu vê assim, pelo padrão de como foi o saquinho, os pagamentos e tudo mais. Inclusive parece que o pagamento foi feito nesse saquinho, sabe? Ele foi entregue assim, sabe?
Sim.
E são outros itens mundanos que eles tinham. Além disso, você também encontra uma poção de cura superior. Tá? Que não tem handout porque cura 84 mais 4.
Tá aqui, ó.
É, exato. Pi, enquanto o Marquinhos arruma as coisas.
Mas é o seguinte, todo mundo Que chegou, ela ficou só lá de fora, não entrou no quarto, enfim, ficou esperando pra ver se quando eles iam voltar, se eles iam voltar. E não sei se vocês voltaram ou não voltaram.
Quando você voltou, o Renan já informa. Ficou no quarto, pedi pra ele avisar o resto, fosse ela chegar. Ele avisou tanto que tem quarto disponível na estalagem, como o pessoal já chegou.
Tá, o lance é o seguinte, eu vou chamar o Renan pra conversar comigo.
Vocês se encontram na estalagem. A estalagem fumaça tem esse nome porque a entrada dela é a chaminé, mas é uma dimensão de bolso. Então a galera cai da chaminé, onde tem a brasa, e é o único jeito de entrar nela. Então toda vez que alguém entra na taverna, levanta a poeira e aí abaixa a poeira. Então o chão é sujo, tipo, tu consegue desenhar no chão, tipo, na fuligem, sabe?
Eu tô voltando, eu vejo que ela tá na frente da taverna.
É, eu tava, tipo, na verdade, na frente dos quartos, assim.
É, já no, tipo, no segundo andar, né, pra baixo, assim, desse, tipo, escadinha, ela tá na frente dos quartos, talvez um pouco, não sei, batendo o pé, caminhando rápido.
Não, eu tô...
Ah, tá no modo pi. E aí?
Vamos tomar uma cerveja?
Eu queria conversar com você.
Puta merda.
Tá aqui, cara.
A gente pode conversar enquanto a gente toma uma cerveja, então?
Pode, certamente.
Beleza, vocês sobem, então?
Não. Eu falo assim, vamos para um lugar melhor. Eu acho que não tem por que termos esse tipo de conversa em um lugar assim. Eu pego, eu chego pro Remy,
Ele tá lá com
eu peço um barrilzinho, duas canecas. Eu pego as canecas, o barril, e eu penso num lugar maneiro que tem em...
Em Alberic?
É, em Alberic.
O que que tá pensando?
É, eu penso num lugar tipo...
Confortável. Vazio, assim.
É, vazio. Porque eu sei que ela precisa... Eu sou um cara sábio. Ela precisa de um momento pra contemplar nada também. Então, pra um lugar que não tenha muita coisa pra mexer na cabeça, sabe? Pode olhar, que dê paz.
Leva ela pra um lugar muito específico. O topo de uma das torres que tem. O diâmetro total, assim, de abre, dizem que é 7 léguas. Na verdade, acho que é mais ou menos. Isso não, tipo, importa. Mas tem 7 torres em volta de Albrecht. E essas torres, elas dão pra fora da cidade. E por mais que ficassem guardas lá antigamente, hoje em dia não é mais necessário, porque nada invade a cidade por ali. E as torres são muito altas, você não vai conseguir atirar no cara que tá lá embaixo. Então, na verdade, acabou ficando um local onde as pessoas vão pra contemplar a floresta de tipo, Turdur, que tem próxima, ou pra contemplar a própria vista da cidade, né? Dos anéis exteriores pros anéis interiores. É um local bem tranquilo. E por ser outono, tá um clima bem agradável, não muito frio. Mas também não quente o suficiente pra ficar desconfortável.
Sente aí.
Desculpa chamar você assim repetidamente, mas qualquer um dos meus mais antigos companheiros não ia me deixar beber.
Bem, eu percebi que você tem algum problema com a bebida, não tem?
Nada de muito sério.
faz o teste de enganação, dá uma mensagem em cima disso.
Foi 18, meu
tá.
É 12.
12 final, não, tá.
Você tem problema. Você claramente tem problemas com bebê.
Só um pouquinho.
Não, ok, eu estou aqui pra isso. O objetivo é esse, daqui só tem lá pra baixo.
Eu acho que. Talvez as pessoas devam exagerar um pouquinho, né?
É, vamos fazer o seguinte. Eu estou aqui, estou te supervisionando.
Uhum.
Então nós vamos beber igual. O que eu beber, você bebe. Certo?
Gostei de você.
Aí eu coloco as canecas. Tipo, eu falo, aproveite pra olhar isso aqui. Aí tipo, eu olho, mostro a vista pra ela. Coloco, tipo, 2 dedos assim.
Sim.
Eu falo, é pra beber de uma vez.
Por você ser anão, ele te entregou um barrilzinho muito específico.
Ah, e eu sei fazer cerveja. Só que eu não faço.
Ah, sim, mas tipo, tem a proficiência. É. Nossa.
Eu não faço, mas eu sei.
Ele te entrega um barril que eles chamam de lodo negro. É uma bebida de anões que é feita fermentando piche negro. Tipo, a criatura piche negro.
Uhum.
Eles fermentam isso, eles encontravam nos túneis de tipo. De tipo Thormund, de outras cidades anãs. E fazem uma bebida com isso. É uma bebida bem forte. Mas que, assim, ao mesmo tempo, ela deixa, tipo, a boca meio mole. Ela tem um efeito que é mais do que só ficar bêbado. Entendeu?
Anestesia.
É, anestesia. Obrigado. Uhum. Dá uma anestesiada.
Acalmada.
Dá uma acalmada, é.
Tá.
Mas aí... é pouco, né? Tipo, morri.
Aí eu faço isso. Aí eu falo assim. Vamos fazer assim. Eu falo. Você me ouve.
Aham.
Só um pouquinho. Aham. Aí eu... Ela tá mal já.
Não sei, tá?
Aham.
Eu já... A língua...
É, exato. A língua já era, tá vendo?
É, você sabia que seu nome tem um significado importante?
Esse é um daqueles papos seu ou não que tem um significado por trás,
não?
Eu não sei.
É realmente um complemento. Complemento. Essa palavra aí de coisa boa.
Eu gostei disso aqui, me dá um pouquinho.
Só mais um pouquinho. Eu gostei do que eu vi hoje. Você, lá atrás, foi do seu coração. Você teve piedade. Você teve piedade.
Ué, ela já começando, olha assim.
É tipo, eu falo assim, quando ele disse que você não tem lugar, ou foco, ou um objetivo, ele falou merda!
Eu tipo, dou um grito pro nada.
Você tem piedade. Piedade. Não são todos que têm isso. Segure no que você tem. É o que você tem na sua mão. É um nome que carrega. É um símbolo, é algo mais, diferente de todos. Você tem piedade.
ela passou pela curva de bêbado muito rápido, sabe?
Cara,
não sei nada, eu tô mal pra caralho, ela, eu te amo.
Ela não tem resistência absolutamente alguma. Nenhuma.
Não, mas eu não vou dar mais bebida.
Sim. Gostou. A última pessoa que me falou um negócio legal. Gente, já mais aqui comigo.
Preste atenção, eu sou um anão. Eu vou ser o último a cair quando essa porra toda for destruída. Pode ficar tranquila. O problema é vocês estarem do meu lado até lá. Pode ser que vocês virem pó.
Tipo, aí eu dou tipo uma amargurada na...
Na parada.
Na né? parada. Tipo.
Mais um pouquinho.
Não. Não, você tem que aprender a ouvir. Deixa eu te explicar uma coisa.
Peraí, eu tenho um dadinho de reações pra quando estou bêbado. Que eu tô assim, ó.
Tipo, a sobrancelha manda.
Com um sorriso aí, ó. Dá mais um pouquinho disso aí, aí eu começo a tentar.
Vai beber merda nenhuma. A minha esposa. Quando chegava em casa e falava, eu ouvia.
Só isso.
Mas você não é minha esposa.
Mas você... Eu sou mais velho. Você tem que ouvir os mais velhos.
Mas você tem que ouvir uma pessoa que... Acabou de ver um dos seus únicos amigos se render à sombra.
Me conte mais, pode falar, agora eu que tô ouvindo.
Eu vi um amigo meu morrer.
Ela começa a chorar no teu ombro, tipo, ai, por favor. Eu quero saber o quanto que tu vai compartilhar com ele. Você vai falar do Marquinhos e a Sombra?
Vou. Vai. Não, é assim, ó, eu vou levando a cena, dependendo do que ele me falar, eu vou.
Tá, beleza.
Tá, então...
Eu vou absorver tudo, então ela pode falar o que ela
Então, beleza, quiser. Então vamos dizer que você contou tudo pra ele.
Sim.
Tá. Em algum momento, você vai dar mais bebida pra ela?
Não.
Então, beleza. Então, a noite vai meio que se estender, vai tentar roubar, alguma coisa?
Eu tô puta, eu vou contar e... Agora, eu fui uma boa menina, você vai me dar mais um pouquinho.
Eu tô tão bêbado, com minha atuação excelente, eu tomei a bebida lá embaixo.
Tô bêbado.
Que merda.
Ei, cara.
Só faltou...
Cara, eu pego a minha espada e dou uma paulada, tipo assim, só tá aqui, vou dar bem aqui, assim.
Eu tranco e fico assim.
Eu disse pra você me dar mais pinga.
Acabou.
Eu vou lá buscar.
Não precisa.
Ah, eu vou.
Ei,
ela começa a descer as escadas da torre.
Eu arrumei o problema, eu tô grande.
Tá, a gente vai dizer que, tipo assim, nessa noite, teve o eu quero beber. Não, você não vai. Ah, mas eu tô triste. Ah, é a vida. É, tipo, em algum momento, tipo, vocês vão pra coisa e dormem. Em algum okay. momento existe o sono depois de uma certa contingência de coisas que se apresentam no meio do caminho. No dia seguinte, quando você acorda, você percebe que você acordou mais de boa. Tipo, pô, você bebeu e não deu merda. Show de bola. Se pá, dá pra fazer de novo.
Mas, Eva, você sonha. O Draconato, ele tem uma melancolia em que ele sonha com coisas curiosas. Rola aí, Zabinha, rola aí.
Caiu quanto? 11.
11? O sonho que você tem é de uma enorme balança. Você sonha com um nada, um vazio, uma sombra que se coloca na sua frente e uma enorme balança de ouro. De um lado, você vê aquilo que representa a sua alma. Uma pena. Do outro lado, você vê uma mão estendida para a balança, saindo da escuridão, e ela pergunta para você: se eu colocar a sua alma e pesar contra o seu crime, qual pesa mais? O crime, a culpa ou o remorso?
Vou responder?
Não sei, tá no meu sonho. Tá vendo uma balança.
Qual pesa mais, a culpa ou o crime?
Ou o remorso, tipo, né?
O remorso.
E ela tira um coração, tipo, escurecido, pulsante, assim. Coloca. E a tua alma pesa mais. Seu crime é pesado. E o seu tempo vai chegar. E tu acorda, tipo, num sopetão fudido, assim, sabe? Então, lembrando, em algum momento do dia, tu acredita que isso vai aparecer. Então, isso pra ti fica na tua mente, assim. Tipo, tem alguma coisa que vai pesar o crime, o remorso, o que seja. Uhum. Isso vai aparecer pra ti. E aí, vai sentir uma culpa ou o que seja. Aí é tu que vê como que tu sente isso. Vocês descem pra tomar o café. Ou sobem pra tomar o café, né?
Pra almoçar, talvez, eu diria.
É, foi verdade. Vocês foram dormir de manhã cedo. Ao sentar pra, tipo, comer, vocês percebem que a qualidade da comida que ele serve pra vocês é uma qualidade boa, cara. Tipo, confortável, assim. Ele fala, não se preocupem com isso, tá? Por conta da casa, vê que vocês tiveram uma noite difícil. E o Remy sai com toda a comida ali em cima. Vocês estão reunidos novamente. Pela primeira vez, na verdade, desde ontem à noite, né? Da madrugada.
Caí quando bem cedo, assim, tipo, já foi na mesa de café, já deixou o baúzinho ao lado. Tá com a cartinha aqui, assim. Tá esperando a galera, tipo... E ele tá em silêncio.
Eu vou chegar.
E eu limpei o sangue do...
Tá.
Vou olhar o baú. Você... Estamos todos aqui?
Chegou todo mundo, sentou todo mundo. A gente provavelmente senta em pontas opostas, a mesa.
Você conseguiu tesouros? Não, eu. Ontem, após nós levarmos o criminoso para a delegacia, nós recebemos um encontro, um chamado do nosso pequeno amigo. E ele disse que o nosso cachorro, como ele disse, estava morrendo. Eu e a Pia fomos até...
Calabash?
Eu já sei. Fomos até o local.
Tu já sabe. Ela te contou.
Eu já sei o que vai vir por intuição, assim.
Calabash...
Aperta o braço da cabeça.
Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu coloco a mão em cima.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Não, vou cansar de chegar.
E ele morreu.
Morreu.
Sucumbido pela sombra. Eu caí e analiso a expressão de todo mundo.
Pela sombra. Onde é que ele tava?
Ele voltou até o equipamento dos bandidos e trouxe isso. Abre o baú, assim, abre o baú. Põe os itens, né, em cima da mesa. Cartinha, as geminhas, tudo.
Vou ver com a quantidade absurda de dinheiro e fico de boa.
Ele sacrificou a vida dele para nos ajudar com isso.
É assim, vocês conseguem ver as gemas, a chave, o brinco, o pergaminho e as cartas, né?
Agora que, por conta da casa, que ironia. Olhando pra tua pilha de dinheiro e o cara dando bagulho, tipo, a gente não tinha que pagar.
Uma dúvida, o acampamento de Nó, qual rama é, onde qual que nós fosse?
Sim, né,
o acampamento de Ramael.
De onde ele saiu.
Pior que a gente venceu o combate, falando em off, né? E a gente saiu sem meio que procurar, né?
Não, tô ligado. Ele deu a opção do negócio e a gente tá. Né? Não, tá, beleza.
Você confirma, né? Sim, ele fez isso. Ele voltou e vasculhou o acampamento e achou isso. Só que no processo.
Não, o segmento, pega alguma coisa e vê.
Só que no processo, o corpo dele estava repleto de flechas.
Possivelmente de uma armadilha no acampamento.
Ou de alguém que já estava lá. Vendo o que aconteceu, os demais membros.
Tranquilo, prossegue.
Vocês falam que ele morreu sucumbido na sombra, porque não foi possível o quê? Possível curá-lo?
Eu acho que ele fez o último acordo que ele tinha pra fazer com a sombra pra conseguir chegar até a gente. E eu acredito nisso.
Mas que
não foi caralho. A sombra que...
Mas que caralho.
Não foi a sombra que...
Mas que caralho.
Tomou a sua vida em si.
Não, mas foi.
Foi, mas foi em troca da vida...
Ele estava sem sombra...
Foi em troca da vida dele, ele vendeu a vida para a sombra.
A intenção para e chegar o resultado foi bom, nos ajudou.
Mas foi um pessoal.
Mas ele morreu por escolha própria. E aí isso é o brinco. Porque o Armin é um personagem que parece muito liberdade. Qualquer que seja, o direito de você fazer o que você quiser, Você vive do jeito que você quiser, você morre do jeito que você quiser.
E
se a gente sabe de qualquer coisa, é sincero.
Eu levanto, é uma perspectiva.
Eu brindo ao nosso amigo.
Ele merece. O que aconteceu com o corpo?
Nós o queremos. Fizemos os rituais com o menino dos coveiros. Inclusive, a gente tá. Vou botar, né? A gente deve estar com as cinzas dele. Ah, não, a pita.
A cinza, a pita.
Eu
bom.
Não ponho a cinza na
mesa.
Eu presumo
que tá junto no seu quarto,
hein? Tá comigo?
Enfim.
Não, que bom que deram o ritual pra ele, que bom que no final das contas ele teve sua redenção. Que bom que...
Era o mínimo.
Pra ele?
Pra qualquer um.
Pra alguém que viveu nos esgotos a vida inteira. Ele nunca ia achar que isso sequer era o máximo. Eu tenho certeza que pra ele foi inacreditável.
Não sei se ajuda, mas... No meio da nossa aventura com ele... Eu lembro de ler a mente dele, ele estava bem contente com a gente. Ele estava se divertindo. Ele estava espantado de estar se divertindo.
Nós demos uma perspectiva nova para a vida dele. E ele descobriu...
Vamos parar de falar sobre isso, por favor? Fala logo o que interessa.
Mas isso interessa, isso é a vida de um amigo nosso que viveu sua redenção no final. Nós
vocês não estavam lá.
Não, não estava.
Então vamos trocar de assunto, por favor.
Que gira a carta.
A gente vai saber o que diz a carta depois do intervalo.